Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 13. Esteve se luzia absorta, fitando em Terezinha demorado olhar aceso de admiração, como se lhe ela se revelasse só de uma forma estranha e sugestiva de uma heroína provada nos mais rudes lances da luta pela vida, e conservando ainda o coração sensível aos nobres impulsos de ternura, de dedicação e piedade do infortúnio alheio. Os episódios romanescos, que ouvira num enlevo de surpresa e espanto, como as crianças ouvem, tímida, maravilhosas histórias de fadas e princesas encantadas, ou as proezas de lobisomem e cavalos sem cabeça vagando pelos campos, nas noites tétricas em que os jacurutos sinistros piam à beira dos rios, todos aqueles casos da paixão dominadora arrastando, lentamente, para a voragem, a rapariga franzina, indiferente ao perigo, sem saudades da casa paterna e sem remorso da culpa que a poluíra, incapaz de resistir, e reincidindo no pecado como um vicioso na absorção de licores pitosos que o intoxicam, flutuando na embriaguez da volúpia e despertando maculada e resignada à própria vergonha, assumiam, na sua imaginação excitada, proporções gigantescas de feitos valorosos, extraordinárias façanhas de uma criatura forte, disfarçada sob ilusórias aparências de belidade doentia. Disseram-lhe que o sofrimento embotava as delicadas fibras do coração, que o pecado o esterilizava, como o sol esteriliza a terra, e estiolava as florações sadias da semente do bem. Entretanto, Terezinha era a negação viva dessas verdades afirmadas por uma moral de convenção sentimental e absurda. Tinha a superioridade da mulher contente de sofrer pelo seu amor, como um crente pela sua fé, o martírio ultrajante do desprezo, o vilipêndio de viver execrada, aceitara, com resignação de forte, as consequências todas do primeiro passo, dado no enlevo de um sonho delicioso para o declive fatal, onde ninguém mais se detém e se equilibra. Deveriam ser fortes, admiráveis, as mulheres que sobrevivessem às provações do opróbrio, com a alma imaculada, e Luzia, apesar de seus músculos uberantes, se sentia aniquilada ao pensar em ser colhida por um só dos dentes da pitoresca vida de Terezinha. Morreria extenuada como um pássaro cativo na arapuca. Seria horrível ver morrer o amado, o abandono, o ser surrada pelo amante, brutalmente sensual, todavia, lamentar-lhe a morte. Seria horrível, seria monstruosa a escravidão da mulher desbriada ao senhor do seu corpo, essa passividade de animal, de coisa a mudar de dono. Ocorria-lhe, então, que não havendo experimentado essa abjeção, não tinha direito de maldizer da sua sorte, incomparavelmente mais propícia que a de Terezinha, a heróica rapapariga que se não queixava. O surgia no horizonte o cruzeiro rutilante, reclinado nos coces nebulosos da Via Láctea, e a bafagem morna da madrugada parecia o afar da terra extenuada, sucumbida de cansaço, quando, interrompendo a conversa, as duas se entreolharam espantadas. Tinham percebido algo de suspeito? Estalidos de galhos secos, rumor de passos preavidos, vozes abafadas, sumidas, muito perto da casa, na direção das touceiras de mandacarus que defendiam, com intransponível cerca de espinhos, o pequeno quintal abandonou viu. O perguntou Luzia. É talvez, respondeu Terezinha, que escutava atento o barulho do terral nos galhos, algum animal roendo o mandacaru. Não é a primeira vez que ouço esses passos furtados, fora de horas, ali pela cerca e no terreiro. Parece que alguém nos espia. Entendo, fracalhona. Não tenho medo, não. Mas é melhor irmos lá para dentro.
Sim.
Não se me dava de ver o que é. Recolheram ao quarto. Luzia abeirou-se da rede onde, encolhida como uma criança, a velha ressonava tranquila. Terezinha ficou a estreitar, cozida a porta entreaberta em estreita fenda, com um aceno de alvoroço, chamou a outra e viram ao lusco-fusco um grupo. Parece que são soldados, observou-lhe Terezinha.
Talvez Ronda, balbuciou Luzia.
São dois homens e uma mulher. Olha.
Ou então conversando.
Muitão tujuns apavoradas. Ouviram. Eu não dizia que estão dormindo. Qual teimou uma voz feminina estão acordadas? Juro que ouvi, ainda gorinha, falação de gente no alpendre. Também ouvi, afirmou outra voz mais lara e forte, deixemos de histórias. É melhor não temar. É o dabu na boca no mundo e estamos perdidos. Nadar. Aquilo, aquela bruta, não é mulher de brincadeira. O conselho foi aceito pelo grupo, que se esgueirou sorrateio apressadamente. Diabo roncou-lhe na tripa, disse Terezinha, tinha triunfante, mostrando a Luzia, a lâmina do grande canivete de mola era tocarem na porta, eu fisgar logo um deles, para não ser atrevido.
Parece que ouvi a voz de Crapiúna. Pode ser, mas não estava fardado. Só queria saber quem foi a safada que veio com eles. Que intenções teriam? Olha, a Terezinha, não é a primeira vez que ouço esses passos suspeitos. Há muito tempo, desconfio não rondando a nossa casa. Também ouvi, mas não imaginei que fosse gente. Não maldei nada. São capazes de tudo. Lá isso é verdade. Várias noites, Crapiúna e Bula embeloram a cantar rodioras aqui por perto. Só me dá que pensar a mulher. Será possível que viessem botar feitiço? E não é outra coisa, é mandinga. Outro dia, quando abri a porta de manhã cedo, topei. Mesmo na soleira, um saquinho com penas de galinha pretas arrepiadas. E não abriu para ver o que continha. Eu não. Tive nojo e varri tudo com consigo para dentro daquele buraco cheio de carrapateiras e que foi barreiro. Pois eu não resistia. Havia de revistar tudo, pegasse-me, embora, o malício. E você acredita nisso? Não sei o que é esse feitiço ou obra do cão, mas tenho visto casos de pôr tom do juízo da gente. Há malefício para abrandar coração, curar ciúmes, até para produzir moléstias. Lá em casa havia um velho, que curava bicheiros dos bezerros pelo rasto. Abusões. Conheci um moço que foi enfeitiçado por uma rapariga, embelezada por ele. A criatura, de repente, ficou toda torta como se lhe desse o ar. Ave Maria foi murchando, secando até ficar pele e osso. Parecia mais um defunto em pé que gente viva. Desenganado de remédios de boca, foi se receitar ao padre João Crisóstomo, chupou o chave de sacraiol do Santíssimo, mandou fazer orações fortes. Foi bobagem. A felicidade dele foi topar uma cigana, que lhe deu contra feitiço, uns poses para beber com leite de peito. San remédio, menina. Uma coisa ver outra dizer. Anunco ele se levantou, já tendo os pés na cova. Bem, fecha a porta e vamos dormir, que é quase de madrugada. E eu que estou moída. Parece que levei uma surra. Fechada a porta, com precaução para não despertar a doente, Terezinha despiu-se rapidamente, coçou o vinco do cordão das assaias na cintura, enrolou, espreguiçando-se, em gesto felinos, os cabelos, persignou-se e derreou-se na esteira. Lentas passaram as horas para Luzia, sentar na rede, estremecendo ao menor ruído vento nas folhas da latada e aguardando, ansiosa, o quebrar das barras, com os primeiros fulgores da aurora. Seu olhar compassivo flutuava entre a doente, a moça adormecida e a candeia a crepitar melancólica, no caritó enfumarado. Renascia-lhe no coração a esperança de melhoras da mãe adorada e, ao mesmo tempo, suspeitava que aquele prolongado sono fosse efeito de dormideiras, que lhe houvesse dado o médico. Meditava na tranquilidade angélica de Terezinha seminua, apenas descoberta por uma leve camisa de esguião, preciosa relíquia de antiga abastança. E acreditava que ver que houver eu lhe desperdoa as culpas, porque era boa na essência e as purgara neste mundo. Entanto, ela, que nunca havia feito mal a ninguém, que não adonara os pais, nem traíra, nem ocasionara a morte de homens que a amassem, ela que tudo sacrificara, aspirações de moça e prazeres, que resistira aos instintos de mulher para manter, em meio do pau, a sua pureza imaculada, ali estava, acabrunhada de pensamentos tristes, cruciantes como remorsos, com a alma inquieta e o coração latejando de susto, a previsão de perigos tremendos. Que havia feito para sorrir tanto? Que funesta influência exercia sobre as pessoas que lhe queriam? Talvez ela trouxera desgraça a Alexandre. Bastou que ele lhe desse os cravos rubros, crestados ao calor de seu seio, para lhe imputarem um crime infamante ser preso como um réprobo. Teimasse o mal olhado. Seria dessas criaturas fatídicas, cujo contacto desorganiza e destrói. Conhecer uma formosa moça em cuja ovos batidos para mal assadas não cresciam e desandavam em aguadilha choca, talhava o leite, definhava e morria a planta de que ela colhesse uma flor, ou matava com o olhar ninhadas de pintos espertos e lindos, como macias boras de veludo. Havitam criaturas predestinadas para o bem e para o mal. Nasciam umas para o sofrimento, outras para o gozo, da mesma forma que as havia destinadas ao céu ou ao inferno. E Deus, Pai de misericórdia, permitia isso, essa iniquidade revoltante. E o seu espírito, flutuando à mercê de noções incompletas do bem e do mal, das causas e efeitos reguladores da vida, se rebelava, em assomos impotentes, contra as injustiças do destino cego e louco.